Excelentíssimo senhor Aníbal Cavaco Silva, presidente da República Portuguesa, e senhora Maria Cavaco Silva, minha companheira Marisa, meu caro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, e sua senhora Adriana Selmo, senhores embaixadores estrangeiros acreditados junto ao meu governo, senhoras e senhores ministros de Estado, senhoras e senhores parlamentares federais, senhora Vera Tostes, diretora do Museu Histórico Nacional, senhor José do Santos Barbosa, presidente da Casa da Moeda, senhor Carlos Henrique Custódio, presidente da Empresa Brasileira de Correios, senhoras e senhores integrantes da delegação portuguesa, meu caro Moura Neto, comandante da Marinha Brasileira, meu caro Lima Neto, presidente do Banco do Brasil, meus amigos e minhas amigas. Há exatos 200 anos, um soberano europeu, pela primeira vez e única vez na história, transferia-se para a América. A pequena e pacata cidade colonial que era então o Rio de Janeiro recebia, de repente, a família real portuguesa. Vieram junto a corte e a alta administração do reino, com seu tesouro, arquivos e bibliotecas. Hoje, quero lembrar o sopro de energia e inovação que se espalhou pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil com a chegada da Corte Joanina. As muitas iniciativas que Dom João lançou, uma vez aqui, dão bem a noção dessa transformação definitiva e radical. A abertura dos portos, a criação da imprensa régia e a fundação de escola de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Ampliaram-se e aperfeiçoaram-se instituições de ensino. Construíram-se estradas, fábricas e manufaturas. Com o Jardim Botânico, o país despertou para seus próprios tesouros naturais. O Brasil abria-se ao mesmo tempo para a cultura mundial. Em 1815, o Brasil tornou-se reino, iniciando caminhada rumo à emancipação política. Consolidou sua maioridade cívica, já que brasileiros deixavam de ser colonos, passando a ter direitos iguais aos súditos portugueses. Mas talvez o maior legado da transferência da corte tenha sido a preservação da integridade territorial. A chegada de Dom João fez do Rio de Janeiro a efetiva capital do Brasil. De um conjunto de províncias desarticuladas, forjou-se um sentido de identidade e de destino comum. Devemos, assim, à vinda da corte o impulso decisivo para a consolidação dos contornos continentais da nação que nascia. Talvez pelos encantos da cidade que ajudou tanto a embelezar, Dom João prolongou por mais de década sua permanência no Rio de Janeiro. Ao promover mudanças e progressos que a colônia jamais conhecera, ajudou a estabelecer os fundamentos de um novo império. Quando, em 1821, regressou a Portugal, deixou para trás um outro Brasil, e outro ainda seria a partir de setembro de 1822. Os Bragança tiveram, assim, papel decisivo na afirmação da nacionalidade brasileira. Ajudaram não apenas a determinar o curso de seu movimento de independência, como também lançaram as bases do regime político dos primeiros 67 anos do Brasil como nação soberana. Sob a inspiração da autoridade real e da unidade linguística que Portugal legou, o Império realizou a grande obra de unificação territorial. Abriu caminho para a fundação de uma república, hoje genuinamente livre e democrática. A ação dos políticos do Império no manejo das questões de Estado e na proteção dos interesses permanentes do Brasil muito deve aos 13 anos de administração joanina. 200 anos depois da chegada de Dom João VI, nós brasileiros ainda estamos redescobrindo a importância deste evento para entender o nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, como já recordava Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Nós brasileiros compartilhamos esse rico patrimônio do idioma e nos associamos a esse forte sentimento de família, um laço indissolúvel que nos une a Portugal. As profundas raízes que nutrem as relações entre Portugal e Brasil não irrigam apenas a história dos dois países. Em anos recentes, portugueses e brasileiros continuam a reinventar uma parceria transatlântica de mais de 5 séculos. Em anos recentes, muitos brasileiros retraçaram os passos de seus ancestrais portugueses e levaram para a pátria-mãe o mesmo espírito desbravador e empreendedor. São brasileiros contribuindo para o enriquecimento do país que os acolheu, à semelhança do que fizeram e fazem portugueses em meu país. Portugal tem aumentado em anos recentes seus investimentos diretos no Brasil. A forte participação de empreendimentos lusos em áreas vitais da economia brasileira reflete a confiança da comunidade internacional no momento excepcional em que vive o nosso país. O programa de aceleração do crescimento, que está em plena execução, oferece uma radiografia das oportunidades abertas para investidores que queiram redescobrir o Brasil. A expansão de nossa balança comercial demonstra um potencial de negócios ainda por desbravar. Ao mesmo tempo, empresas brasileiras vêm assumindo posições estratégicas na economia portuguesa como parte de processo de internacionalização da economia brasileira. Portugueses e brasileiros, temos sabido aprofundar a cooperação bilateral nas mais diversas áreas. As afinidades culturais e educacionais entre os dois países multiplicam essas potencialidades. São todos temas que teremos a oportunidade de abordar na próxima cúpula Brasil-Portugal, que se realizará ainda este ano. Senhoras e senhores, a parceria entre Portugal e Brasil ganha novos contornos e profundidade num momento marcado por crescente desigualdade e por ameaças globalizadas. Acreditamos na eficácia do multilateralismo e lutamos por um mundo multipolar. Rejeitamos soluções impostas de forma unilateral. Acreditamos no diálogo e na cooperação. Somos especialmente agradecidos pelo decidido apoio de Portugal e iniciativa de nosso mais alto interesse, como a realização da primeira cúpula Brasil-União Europeia e nosso pleito pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. Nossa parceria na CPLP tem trazido bons frutos a uma comunidade de cerca de 250 milhões de habitantes que faz de sua língua comum um poderoso instrumento de mobilização e conscientização. Juntamente com os demais países irmãos da África e de Timor, estamos comprometidos com o desenvolvimento econômico, a justiça social e o fortalecimento da democracia. Neste início de século XXI, estamos determinados a revisitar a história que no passado fundiu povos, aproximou culturas e juntou oceanos. Assim, como o padre Vieira, sonhamos com fundação de um quinto império, assentado na solidariedade entre povos e na justiça universal. Meu caro presidente Cavaco Silva, meu caro amigo, a comemoração dos 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro nos faz recordar que a parceria entre Portugal e Brasil é uma aposta que tem história, mas também tem futuro. O Brasil moderno e pujante de hoje muito deve à visão e ao destemor dos filhos de Portugal. Homens e mulheres que ousaram atravessar um oceano para construir, ao longo de sucessivas gerações, uma ponte de amizade e trabalho que une tão fortemente Portugal e Brasil. É com orgulho e confiança que renovo hoje o convite para continuarmos a alargar e fortalecer esta ponte transatlântica. Meus parabéns, presidente Cavaco Silva, e muito obrigado.